tem agora início Canta-me Histórias. Olá a todos, daqui novamente Nuno Miguel, para lhe trazer mais um programa recente na Antena Web, Canta-me Histórias. É o nome que intitula estes 15 minutos, ou por volta disso, onde se vai relatar o que está por dentro, ou mesmo por detrás da criação de uma música. Sendo mais concreto, vamos contar o que esteve na origem da criação de uma determinada letra, ou melodia que muitos conhecem, mas não sabem o porquê do que ouvem. Ou então, por exemplo, iremos literalmente cantar uma história. Escutar uma música que já passou nas rádios centenas de vezes, mas poucos já entenderam a ordem sequencial, argumentativa, a lógica implícita ou mesmo explícita do seu conteúdo. E hoje temos um exemplo de cada. Voltamos a ter uma música portuguesa e outra inglesa. E sem fazer esperar mais o ouvinte, vamos à primeira história da quarta emissão deste programa. A melodia nacional que se segue foi lançada para o mercado em 2003. O grupo nacional em causa é formado por Tiago Bittencourt, Ricardo Frutuoso, Dodi e Rato. Está neste momento em inatividade, mas prometem voltar. A música é romântica, mas não marcou diferença por causa disso, porque melodias românticas há aos milhares ou milhões. A letra da primeira canção de hoje marca a diferença pela forma como retrata uma relação. As voltas que alguém dá para, por exemplo, dizer ao seu companheiro ou companheira que teve medo de falar com ele ou ela.
Não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés.
Aborda temas como a estabilidade lógica, a saudade, fala sobre trapézios sem rede. Diz que alguém acordou e lembrou-se que era mago, feiticeiro, mas cuja bola de cristal era uma folha de papel. Depois até faz soluções matemáticas.
Anseio o dia em que acordaste por cima de todos os teus números, raízes quadradas de somas subtraídas, sempre com a mesma solução.
E algo complicadas. Esta canção fez parte da banda sonora da telenovela Queridas Feras. Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Canção em 2003. Foi o primeiro grande sucesso dos portugueses Turanja. Era a faixa de abertura do seu primeiro álbum, Esquiços, e foi o single que lançou a banda no panorama musical. Uma letra curiosa tem esta carta.
Não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão os jardins do teu beijo. Mas sinto que sabes, que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede, pairar sobre o mundo em tudo que vais. É que hoje acordei e lembrei-me, sou mago feiticeiro, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua, paraste que o teu destino foi inventado por jadiscos estragados aos quais te vais moldando. E todo o teu planeamento estratégico de sincronização do coração são leis como paredes e tetos cujos vidros vais pisando. Anseio o dia em que acordaste por cima de todos os teus números, raízes quadradas de somas subtraídas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão.
fogo e noite, sem pedir autorização, escrito ao sindicato dos deuses. Mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. Que hoje acordei de mim, sou uma ave feiticeira. Nela te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha e tua. Andava dois alguém, o tiro passou-me ao lado. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém, a mim passou-me ao lado, a mim passou-me ao lado.
Carta do grupo português Turanja. De 2003 damos um salto atrás no tempo, um salto significativo. Recuamos 35 anos. Encontro-me agora em 1968. E de Portugal saltamos para Londres, Inglaterra, local de gravação da próxima música, mais concretamente a 31 de julho e 1 de agosto de 1968. E que ano marcante foi esse? Os muito mediáticos John Lennon e Yoko Ono, por motivos diversos, começaram a viver juntos precisamente em 68. O processo de divórcio entre o, na época, guitarrista e vocalista dos The Beatles e a sua mulher Cynthia começou com essas mudanças. O colega de grupo e amigo de Lennon, Paul McCartney, era muito chegado ao filho do seu amigo e de Cynthia, chamado Julian. McCartney estava por isso preocupado em relação à separação dos seus pais e decidiu criar uma canção, que é nada mais nada menos que uma mensagem de estímulo, de alento, que Paul McCartney queria dar a Julian, que tinha apenas 5 anos de idade durante o referido divórcio. O gesto foi muito apreciado por Cynthia, que confessou que se sentiu emocionada pela preocupação evidente de McCartney pelo bem-estar dela e do filho. Curioso é que Julian, apesar de muito novo, percebeu o conteúdo da letra, mas nunca ouviu as explicações em primeira mão, ou seja, pela voz do próprio membro dos Beatles, até o ano de 1987, quase 2 décadas depois. Um dia que os dois se encontraram por acaso num hotel em Nova York, nos Estados Unidos, naquela que foi a primeira oportunidade em muitos anos que os dois tiveram de se sentar e conversar calmamente. Paul e Julian tinham uma ligação, uma amizade tão forte, enquanto o mais novo crescia. Julian chegou a dizer que havia mais fotografias dele com McCartney do que com o próprio pai. Curiosidade ainda maior é o facto de John Lennon ter pensado que Paul tinha escrito aquela letra para ele, para John. E muitas outras hipóteses foram levantadas. Algumas delas dizem mesmo que a canção é sobre o próprio Paul McCartney e a sua relação falhada com Jane Asher. A verdade é que quando Lennon disse publicamente que pensava que a música era sobre ele, McCartney negou e respondeu a Lennon que o poema era sobre ele próprio. A música tinha o título original de Hey Julian, o nome do filho de Lennon. Depois foi mudada para Hey Jules e no final acabou por se chamar Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain,
foi gravada, como disse, em Londres, no Strident Studios, uma orquestra de 36 elementos. No final de 1968, o single já tinha vendido mais de 5 milhões de cópias. Na altura, era a canção mais longa de sempre, com a duração total de pouco mais de 7 minutos. Metade deles preenchidos com este na 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 na, hey Jude, é certo. Numa época de crescimento hippie, esta melodia tornou-se também numa espécie de hino comunitário. A letra era fácil de decorar e convidava a ser interpretada por várias pessoas ao mesmo tempo. Em relação às tabelas de vendas, aos charts, no Reino Unido esteve 16 semanas na contagem, chegando a número 1 logo na segunda semana. Nos Estados Unidos da América, passou 20 semanas na tabela Billboard, 9 delas como um líder. Esse registro de 9 semanas tornou-se no recorde na América para um single do grupo do Liverpool, além de ser também a música mais longa de sempre a chegar a número 1. Hey Jude chegou ao final desse ano de 1968 como a canção mais ouvida em terras do Tio Sam. Nova curiosidade, o single chegou a ouro um dia antes de entrar nas tabelas norte-americanas, mas demorou cerca de 30 anos para receber o certificado de platina, que só aconteceu em 1999. Numa pequena homenagem a John Lennon, que faria 70 anos no passado sábado, dia 2, se fosse vivo, ouvimos Hey Jude, a música com o maior sucesso comercial da história dos Beatles. Com ou sem sucesso comercial, o Canta-me Histórias fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira para a quinta emissão deste programa. Vamos cantar mais histórias por detrás das canções.